Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. A intervenção do Padre Evangelino. No outro dia pela manhã, já vestido para descer à cidade, tinha apenas tomado uma taça de café, quando o criado me anunciou o Padre Evangelino. 66. Não me surpreendeu a sua visita. Ele vinha ao que eu ia. A questão era a minha carta de despedida. Abracei o virtuoso sacerdote, levei-o para o meu gabinete de trabalho, que ele já conhecia. Ficamos em completa liberdade. Eu agora mesmo à sua casa, disse-lhe. Ainda bem que não nos desencontramos. Recebi ontem à tarde um bilhete de minha irmã e dentro dele a sua desconsoladora carta. Hora depois arrependi-me de havê-la escrito a Dona Angela. Era ao meu amigo que eu devia tê-la dirigido. Era Angela tem chorado muito. Uai, exclamei estremecendo, fazê-la sofrer. Eu raro. Mas eu é confiar-lhe tudo, meu padre. Sim, escute porém antes. Despedir-se, como miúdico, e ainda mais, despedir-se da nossa amizade, teria sido zero o extremo da crueldade, se nós não fizéssemos justiça ao seu caráter e ao seu coração. Compreendemos tudo. Meu cunhado esteve aqui ontem. É um desgraçado capaz de todas as ingratidões. Foi ele, com certeza foi ele. Foi ele, sim, meu padre, mas perdoe-me. Preciso que eu lhe o diga. Adolfo Soares não é um desgarrado, não. É o mais abjecto dos homens. Um miserável. Voltar à minha indignação com a lembrança da infamia e com o sacrifício de referi-la. Zero padre Evangelino tomou-me uma das mãos e disso com sua suavidade. Doutor, a é sempre ruim, conselheira, e no nosso caso... Nunca sentiu a ira. Padre me respondeu... Noutro tempo, não sei bem, não me lembra, mas desde que comecei a refletir, nunca me sentido efeminado pela ira. Sessenta-te. Eu clisse com intenção. Viluemos. O padre guardou silêncio, esperando ouvir-me. Padre, acabou de condenar-me à cólera. Como ruim conselheira, mas eu lhe confessei que o juiz não estou arrependido do que Rontaine ia fazer aconselhado por ela. Era por força ato condenável. Agarrei uma bengala. E quebra-la ia sobre ela a beza e no rosto de Adolfo Soares, se ele não tivesse fugido a correr. Um homem da sua educação? Oi, verdade, agora ouça. Comecei dando conta da primeira visita de Adolfo Soares, do dinheiro que eu lhe dera e dissimulei a quantia do chamado imediato que eu recebera de Angela e do pagamento que me forra impostou e da supostosta de vida. Sei tudo isso, disse o padre. Aprovei o procedimento e não menos louvei a sua caridosa, santa vingança em favor e proveito da velhinha pobre. Vi bem que Evangelino me queria indicar que naquela enem se há segredos a ocultar-lhe. Tanto melhor. Encetei a narração do objecto jectuda da segunda visita de Adolfo Soares e não dissimulei circunstância alguma, nem mesmo a minha calculada procação para que zero infame não tivesse defesa em posteriores uberfúgios. O padre Evangelino já me ouvia com as faces ardentes, em fogo de vergonha ao olhar-me espantado. Não tive piedade. Sem exagerar, mas sem atenuar, a tuíssima degradação do homem apodrecido no vicios. Cheguei e repeti convulso, e indignado as palavras que continham a calumnia infarne, e a proposição mais infame era a delação do... Estar sendo condescendente e achar-se pronto a qual continuar a sê-lo comigo. 68. Humi em minhas condições de amante e, entre o caráter de escoslale do marido infamíssimo de ela que me vinha pedir dinheiro. Zero padre Evangelino escondera o rosto com as acepalmadas a facobrilo. As mãos, porém, tremiam-lhe e ele se agitava em fortíssima comoção. Exaltado, reclamando a calunóia atroz e a mais torpe ignominia injuriarime, convidando nome a coentra tu viu, infame, revoltantíssimo, eu perguntei ao irmão de Angela. Padre, diga-o. Não sente em si a ira. Evangelino retirou as mãos do rosto, que estava em lágrimas, e quanto vós cototou vidicinha me disse. E horrível que me diz. É o último escândalo dos vícios. Tos eu não sinto em mim a ira, doutor. O que eu sinto é só a compaixão da mais baixa degradação uniana, ô doutor. Mô meu ilustrado amigo, ao senhor que é homem de fé, que crê na eternidade e em Deus, eu digo. É pelos maiores pecadores... Pelos tuaiores perversos e escandalosos, como meu cunhado que ralai se deve pedir a misericórdia de Deus nosso, Senhor. Após breves momentos em que admirei a paciência e a virtude do padre Evangelino disse-lhe. Eis aí, teu amigo, O caso de viver a força maior que me obrigou a escrever a carta. Que tató bem me custou a tuarga tristeza, mas eu não podia proceder de outro modo.
Poargunta.
Oiê, ideia caluniosa que negrejou nas palavras de Adolfo Soares. Que tem isso? A colunia despreza-se. Fosse eu a única vítima e poderia desprezá-la.
Sim, entendo e agradeço seu generoso sentimento. Sou cunhazil Epeber dos homens, e o credito, e honra de Dona Gela.
Doutor, quando a consciência está tranquila, e a sua está deixe-me dizê-lo, é fraqueza o iteiceio da calumúnia.
Não é por mim que receio. É que Adolfo Soares, perdida a esperança de esquergueiro da esposa e de mim, vingar-se-á, propalando atrozes aleves. Meu cunhado não pode desacreditar pessoa alguma. Padre, o mundo é mau.
Nem tanto assim o mundo tem olhos e ouvidos e também sua consciência engana-se muitas vezes, quando indiscrições e aparências, do que não existe realmente, transviam ou perturbam o seu juízo. Quando, porém, observa vidas transparentes e desemplar plara honestidade, o mundo anula a calúnia, desprezando o aluminador.
E todavia quantas vítimas inocentes, padre?
Em martírio temporário, convenho, mas a verdade acaba sempre por brilhar.
Que seja assim, eu não quero injusticimo.
Martírio de sua virtuosa Irne nenhum dia.
O padre Evangelino, sorrindo com brandura, perguntou-me sem a mais leve alteravas onde.
Então persiste na resolução que tomou e que foi comunicada a Angela pela sua carta de ontem.
Vou deixar esta casa, mudar-me para a cidade.
Tudo isso bem o vejo, por amor e zelo do credito.
Da reputação de minha irmã.
Sim, meu bom amigo, juro-lhe que é um sacrifício, cumpre-me, porém, fazê-lo.
Bem, doutor, permite-me, porém, uma observação.
Mas todo sabe como o estimo e venero.
O padre apertou-me entre as suas uma das minhas mãos e disse.
Doutor, aqui em Santa Teresa, e já fora aqui no círculo de parentes e amigos meus, é geral o conhecimento da sua desinterdedicação ao tratamento de meu sobrinho. E das relações de recíproca e íntima amizade que o ligam à minha tia e a mim.
Todos aplaudem crupuloso exercício do sacerdócio do medico.
Todos honorificam a pureza das relações do perfeito cavalheiro com a família que frequenta, e particularmente com Angela, agradecida e doa e mãe do seu doentinho, com a senhora casada com um homem ruim, e hoje o recato com vocacidade merecem e gozam com o culto até hoje nem por ligeira sombra embaciado.
Que quer indicar?
Eu quero simplesmente dizer, doutor, que a sua despedida súbita do tratamento de meu sobrinho, que a sua retirada absoluta e repentina da casa de Mian farão imaginar explicações talvez suspeitosas de I.
Nem sei.
Ouvi, Vulon, lá na cidade em casa, retiro que amo acime. Aqui minha pobre tia surda e velha não pode ser objeto de suspeitosas conjecturas.
O Lulu tem por si o seu escudo de infância e de invência, mas em Lisangela, esposa menosprezada pelo moído, mulher jóia e formosa, é exclusivamente a única.
Pessoa quem o mundo, de que há pouco me falou, o tornará obrigado a responder pela sua despispe e dida de medico e pela sua absoluta retirada de amigo.
Ah, tem razão, mas depois o que me disse e do que escandalosamente me propôs Adolfo Soares.
Doutor? Meu cunhado não é um homem, que se tome a sério, é uma degradação humana, uma coisa rene, de que ninguém faz caso, e que só tem direitos de 70 e umas orações de caridade para que Deus eliminou justo restigo dos desenfreados vícios, Angela Purren.
E anjo de virtudes.
Anjo não, mas senhora de costumes irrepreensíveis e recatada vida, a quem o doutor, sem oi pensado, vai expor a juízos temerários e a conjecturas inconvenientes.
Pois então, imagine se pode.
Explicação inuente para sua despedida de medico e retirada de amigo.
Privado de explicação acceitável, o mundo de que falou, e que na verdade é curioso, não perguntará. Por que foi?
E em falta de resposta posta que o satisfaça, não inventará explicações, doutor?
Até onde irão elas?
Vacilei confundido antes de responder.
O padre continuou dizendo.
Não zero esqueça, doutor.
Angela tem apenas 23 anos, é bonita, e vive abandonada pelo marido.
Senhor, é um pouco mais velho que ela, e mancérrimo por erto amabilíssimo.
Suponhamos que ou seja.
na hipótese da minha amabilidade e no reconhecimento evidente da moleza de sua irmã, Adolfo Soares terá. Perdão, ante meu cunhado que todos têm em reprodes preso, lembra as famílias e os viucinhos que, felizmente, providencial realmente, desde o ataque de convulsões do menino, concorrido e frequentam a casa de Angela. Doutor, vou fazer-lhe uma confissão, não se enfade. Ao trazer para aqui minha irmã, eu a aconselhei a viverem isolamente as que vá-se a relações com tizinhos, mas depois...
Depois?
Dei-te conselho absolutamente oposto. Reclama um menquim dele que animasse e excitasse a frequência de famílias estima vez em sua casa, que com agrados. E franqueza angariasse a assidua companhia de senhoras honestas. Por que viverem de cima? Perguntei um, pouco suspeitoste de alguma prevenção menos digna de mim. Zero padre me respondeu com a sua simplicidade captivadora. Porque eu queria testemunhas irrecusáveis do proceder, dos modos, as falas, da como que obrigada intimidade amiga do homem honradíssimo e pudico, o midico preclaro e consciencioso, mas elegante e belo jovem, e da pobre memém doente, muito moça e um pouco linda, e casada sem marido. Ah, perceber o que colhi dessa minha semeazimenteira do ruído de zelo de irmão, deixe-me também dizê-lo, e de amigo que o aprecia, colhi o que talvez não saiba.
O quê, padra?
Colhe o justíssimo gozo do credito de honestíssimo sacerdote medico em sacrario de família. O de que o doutor é objeto nos juízos e nos elogios de quantas famílias e principalmente de quantas senhoras frequentam a casa de minha irmã e o tem acompanhado e observado em suas relações de amizade com Angela. Ainda bem, padre. Agradeço-lhe de todo o coração sua doce e não sentida policia secreta. O padre sorriu e disse... Agradeço ao ama, doutor, porque hoje ela é do dupla egide, a egide da castidade de Angela, e da honra e do santo espeito jovem medico do filho de Angela. Ouvindo as palavras do padre Evangelino, eu sente como vivo fungir da consciência do meu amor condenável, do amor ardentíssimo, em que me abrasava. Há 73,